Vamos falar de um tema relevante. Um ministro, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já votou a favor em uma tese jurídica que, na prática, viabiliza a reeleição dos atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Ele é relator de uma ação do PTB que busca impedir a reeleição. Ministro Gilmar entendeu em julgamento no plenário virtual do Supremo, aliás, foi iniciado a 00h desta sexta-feira, não é? Que a Constituição permite uma reeleição para os comandos da Câmara e do Senado. De acordo com o voto do ministro, esse entendimento deve orientar a eleição para as mesas das duas casas do Congresso a partir de 2023, para o ano que vem, quando haverá eleição para a escolha dos presidentes do Legislativo no biênio 2021-22. Ministro considerou possível a reeleição ou recondução para o mesmo cargo dos atuais presidentes, então, das casas legislativas. Bom, a gente teve também já outros votos. O ministro Dias Toffoli também votou nesta sexta-feira, acompanhando o relator. Ministro Nunes Marques entendeu que é possível a reeleição uma única vez, independentemente se dentro da mesma legislatura ou na mudança de uma legislatura para outra. Na prática, o voto do ministro impediria a reeleição de Maia, já reeleito em 2019, mas autorizaria aí no caso de do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Estou em contato com o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai? Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte, teoricamente, porque é o que o Supremo faz, analisa ações, temas relacionados à Constituição. É ou não constitucional? Então, eu gostaria de entender já esse voto do ministro Gilmar Mendes, que é relator. A Constituição não proíbe, professor?
A reeleição? Sim, a Constituição proíbe. O artigo 57 da Constituição, que trata das reuniões do Congresso Nacional, estabelece no seu parágrafo 4º que ao início de cada legislatura as casas vão se reunir e vão eleger os membros das respectivas mesas, né, entre os quais os seus presidentes. Uhum. E que essa eleição vale para um mandato de 2 anos e a Constituição diz, abre aspas, que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ou seja, nessa eleição intermediária de meio da legislatura. Portanto, a lógica da Constituição me parece ser o seguinte: ao início da legislatura, né, todo mundo pode se candidatar e todo mundo pode se eleger. É inclusive que o Supremo já tinha decidido, num caso anterior, que envolvia o próprio Maia, porque, vamos lembrar, o Maia virou o presidente inicialmente com um mandato tampão, quando, depois do Eduardo Cunha ser afastado pelo Supremo, o Valdir Maranhão assumiu, depois o Valdir Maranhão saiu, teve uma eleição para o mandato tampão e o Maia entrou. E aí ele já concorreu à reeleição e o que se disse foi, olha, aqui, como é uma reeleição de início de legislatura, pode, porque o que a Constituição veda no seu parágrafo 4º é a reeleição nesse meio de legislatura. E agora chegou a vez da reeleição no meio da legislatura, que me parece inequivocamente proibida pela Constituição, porque o que ela quer é que no início da legislatura se eleja um presidente e no meio da legislatura se eleja um novo presidente, que pode inclusive ser alguém do mesmo partido, pode ser alguém apoiado pelo atual presidente, mas não poderia ser a mesma pessoa. Então, quando a gente lê a Constituição, me parece muito difícil que vedada signifique permitida. Não vejo como. Mas, enfim, não foi assim que entenderam os ministros que votaram nesta madrugada.
Bom, a imprensa vem acompanhando, como sempre, não é? Os bastidores também, e parece que já há maioria para, então, autorizar essas reeleições. Quer dizer, especificamente, no caso do presidente da Câmara, por que um autorizaria e outro não? Quer dizer, Alcolumbre agora estaria tentando a reeleição e o caso do Maia você já contou pra gente, já lembrou como é que foi, como é que Maia chegou à presidência, não é? Mas pode autorizar um, desautorizar outro, numa ação que julga nessa ação do PTB?
Olha, existe uma diferença objetiva entre a situação do Maia e a situação do Alcolumbre.
Sim.
O Alcolumbre disputa a reeleição pela primeira vez.
Uhum.
O Maia não. Portanto, isso dá margem para você fazer uma diferença entre ambos. Mas me parece que nenhuma das duas posições que permitem a reeleição agora, seja só para o Alcolumbre, seja só para o Maia, está em acordo com aquilo que o parágrafo 4º do artigo 57, que eu acabei de dizer o que estabelece, né? Eu acho muito relevante observar, entretanto, né, que a gente pode procurar também distinções entre ambos que estejam fora da situação jurídica deles, né? Uhum. Um dado que me parece relevante é que, politicamente, pelo que a gente sabe, pelo que a imprensa apura, ao presidente Bolsonaro interessa a reeleição do Alcolumbre no Senado, mas não a reeleição do Maia na Câmara. Porque, enfim, parece haver um apoio muito tímido, ainda que de bastidores, à reeleição do Alcolumbre no Senado pelo governo, enquanto que na Câmara o candidato preferido pelo que se apura, o Arthur Lira, né? O líder do, enfim, prócer do PP. Então essa também é uma diferença entre eles, que não é uma diferença jurídica, é uma diferença política. Mas a gente seria ingênuo de não considerar essa variável, né?
Mas era essa questão que eu ia dizer. Bom, os ministros não votam, eles têm que votar de acordo com a lei, né? Eles estão julgando,
julgando a Constituição. Mas na medida em que eles estão se afastando do que a Constituição diz, a gente precisa especular sobre outras razões, né? E a razão política... Agora, amparo na Constituição não me parece haver.
Outra questão, professor, seria um assunto que inclusive aparece ali no voto, nos detalhes do voto do ministro Gilmar Mendes, é uma questão interna da Câmara, o que vocês chamam de interna corporis, isso tem a ver Então, o Supremo estaria, mais uma vez, ainda que provocado, é uma ação, né, de um partido, estaria interferindo?
Na minha opinião, não, porque assuntos interna corporis são aqueles que podem ser e devem ser resolvidos pelo Poder Legislativo, no âmbito das suas atribuições constitucionais, nos limites da Constituição. Uhum. Essa definição está sendo feita, neste caso, ao arrepio da Constituição, contra o que a Constituição determina. E cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, inclusive nos assuntos internos do Senado, quando a Constituição for violada. E eu queria chamar a atenção para o fato de que este argumento específico é quase cínico se a gente considera a quantidade de vezes nos últimos anos em que o Supremo interferiu em assuntos que são tão internos quanto este, né? Assuntos que dizem respeito desde forma de eleição... da comissão do impeachment, direito de minorias parlamentares de criarem CPIs, afastamento do presidente do Senado e do presidente da Câmara. O que pode ser mais interna corporis do que a escolha dos seus presidentes, né? Então é muito curioso que na hora de afastar o Cunha ou de afastar o Renan, isso não fosse um assunto interna corporis, mas na hora de permitir que eles violem a Constituição, de repente isso virou assunto interna corporis e a gente tem que ter uma deferência ao legislativo, inclusive para o legislativo violar a Constituição se assim ele quiser. Para mim não faz nenhum sentido.
Professor.
Não me convence.
Professor Rafael, outro detalhe, vamos falar da própria ação, a ação do PTB, que foi apresentada pelo Partido Supremo, né? Isso foi em agosto, presidida pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Então a legenda quer impedir a reeleição para os comandos do Senado e da Câmara. E segundo a sigla, Constituição veda a reeleição para qualquer cargo. É o que o partido está colocando na ação. Nas mesas diretoras responsáveis por comandar as duas casas legislativas. Então para o PTB, essa proibição deve valer tanto... para a mesma legislatura como para legislaturas diferentes, né? Os presidentes, a gente já falou, ocupam o posto por período de 2 anos. Então, eles querem mudar, inclusive, o que está na Constituição?
Esta interpretação deles, aí eu acho que é um sentido disputado da Constituição. Porque o que o parágrafo 4º diz que as casas vão se reunir em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, elegendo os membros das mesas diretoras por um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, parece que a Constituição admite a interpretação de que a eleição, digamos assim, inaugural é a de início de legislatura e que no período intermédio da legislatura não seria possível que a mesma pessoa continuasse no cargo. De toda maneira, a ação do PTB me parece que pede ao Supremo que mude inclusive o entendimento anterior ao qual ele chegou para permitir a reeleição do Rodrigo Maia na mudança de legislatura, né? Então, nesse sentido, a ação do PTB pede que esse dispositivo da Constituição seja interpretado de um jeito diferente daquele que o Supremo já o interpretou. Mas o que o Supremo parece estar querendo fazer aqui é fazer uma interpretação que nem é aquela que ele já fez antes, nem é aquela que o PTB pede. Mas é aquela dá uma... E isso em si não é um problema, né? Você apresenta um conjunto de fatos, um conjunto de argumentos para o tribunal, e o tribunal pode escolher acolher o seu pedido em parte ou, enfim, interpretar aquela situação fática de um outro jeito. O que me parece ser o grande problema aqui é que a interpretação ao qual se está chegando é frontalmente contrária ao que a literalidade da Constituição determina. Uhum. E a melhor explicação para ela, na minha opinião, é uma explicação política, né? Que é algo que não deveria ser o móvel da interpretação do Supremo, embora na vida real a gente saiba que isso aconteça e que o Supremo faz isso impunemente.
Muito bem. Impossível, então, imaginar o que é que vai acontecer, se vão seguir a Constituição, se o que a ação do PTB pede, ou uma resolução intermediária, o que tudo indica, pode sair uma resolução intermediária. De toda forma, na avaliação do professor, desrespeita a Constituição e ponto, né, professor?
Pois é. Roxane, se me permite fazer
mais uma observação que eu acho relevante. Claro, claro.
Isso está sendo decidido num ambiente que é chamado de plenário virtual. Uhum. Talvez as pessoas que estão lendo as notícias estejam se deparando com isso. O que seria um plenário virtual? As pessoas podem achar que plenário virtual é uma coisa que está acontecendo por conta da pandemia, porque está todo mundo fazendo por videoconferência os julgamentos. Na verdade, o plenário virtual é um ambiente digital que existe desde antes da pandemia, no qual os ministros podem não levar o caso para aquela bancada quadrada que a gente é acostumado a ver na TV e debater, né, face a face, na presença das câmeras, mas simplesmente apresentar um voto. E aí, no prazo de uma semana, por isso que o voto foi apresentado à meia-noite de hoje, no prazo de uma semana, portanto, até sexta-feira que vem, os demais ministros podem ir depositando seus votos e no final você faz uma soma do placar, mas não existe nem o debate público e não existe a interação entre os ministros, que poderia levar um ministro a confrontar o outro e falar: desculpa, o que você está falando é um absurdo, isso não tem nenhum apoio na Constituição. Existe a possibilidade de que um dos ministros peça para que este caso saia deste plenário virtual e vá para o plenário real, digamos assim, que ainda seria por videoconferência, para que eles pelo menos discutam isso face a face. Então é possível que algum dos ministros, principalmente alguns dos ministros que não concordem com essa posição e que queiram causar algum constrangimento público, pelo menos, para que a pessoa coloque o seu rosto por trás da sua decisão e seja confrontado num debate público, né? Peça esse destaque, e isso faria então com que o caso saísse do plenário virtual e fosse pelo plenário real, quando o presidente Supremo, ministro Fux, pautar o caso. Quando isso vai ser, a gente não sabe. Mas se isso acontecer, também não é impossível que o ministro relator, que é o ministro Gilmar Mendes, que está evidentemente comprometido com a tese da reeleição, no sentido que ele está empenhado em fazê-la passar, confira, por exemplo, uma liminar, né? Isso seja decidido na prática desta maneira, ficando o julgamento final do caso para quando o fato já estiver consumado. Então, assim, além de tudo, é um ambiente no qual a decisão está sendo tomada de muito pouca governança, sabe? De muito pouco escrutínio, porque são votos depositados sem debate público, isso diminui, eu acho, o constrangimento das pessoas de violarem a Constituição.
Importante essa observação, esclarecimento do professor sobre essa votação em plenário virtual. Vamos continuar acompanhando. Professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP, contribuindo com o tema aqui. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço. Obrigado e bom dia.